Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, amigos ouvintes do programa Falo Português. Eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de conversar com a Julieta Chan Chan. A Julieta é mestranda, é isso? Está fazendo mestrado?
Ou já fez? Exato, mestrando.
A Julieta é mestranda em Linguística Aplicada na Universidade de Macau. Olá, Julieta, tudo bem?
Tudo bem, obrigada. E olá a todos.
Olá, é um prazer conversar com você, batermos aqui um papo para conhecer um pouco a sua história nessa área de português, enfim, e também os seus gostos em relação a essa nossa China.
Ok.
Em primeiro lugar, fala um pouco sobre o seu mestrado.
Chamo-me Julieta e frequentei, aprendi o português na licenciatura em Pequim e frequentei na Universidade dos Estudos Estrangeiros de Pequim e depois fui a Macau e agora também estou em Macau para frequentar o meu curso de mestrado em Linguística Aplicada em Português e agora estou a trabalhar na minha tese e o título da tese é A Existência de Heterogeneidade nas Leituras de uma Peça Publicitária em Língua Estrangeira. De acordo com o título, parece muito difícil, não é?
Sim, mas explica um pouco o que você quer.
Ok. Mas no facto, é muito simples. Como a minha intenção é mostrar e provar a heterogeneidade ou a subjetividade na interpretação de uma campanha publicitária em língua estrangeira. E o meu trabalho baseia-se nos estudos de Émile Benveniste, um linguista francês. E segundo este autor, a linguagem não é exterior ao ser humano.
Entendi.
Ela faz parte do ser humano e apenas com o uso do ser humano a linguagem faz sentido, percebe?
Entendi.
E assim eu queria provar sobre a mesma peça publicitária, as pessoas diferentes vão ter interpretações muito diferentes.
Isso, estou entendendo. Então, isso mostra que cada um carrega consigo uma realidade,
exato,
cultural de vivência com a,
exato,
língua, que faz,
exato,
com que ele capte a mensagem de acordo também com os elementos que já existem nele, né?
Exato, exatamente. E eu mostrei uma propaganda, um cartaz de Benz, de Mercedes-Benz, para vários entrevistados e depois vou gravar o que elas disseram sobre esta propaganda e depois vou analisar os dados e chegar à conclusão que cada pessoa tem uma interpretação diferente.
Isso é realmente interessante, essa sua pesquisa, e nos faz assim pensar sobre a questão da tradução, como você mesmo está fazendo, que é a questão da subjetividade, né? Então, como traduzir e transmitir para uma outra parte algo que a gente pensa que é, mas não é necessariamente aquilo que a gente pensa que é. É aquilo, mas também tem outras possibilidades, né? E como fazer a escolha, principalmente em textos mais poéticos ou em textos mais amplos, não tão técnicos, né? Como no caso de uma publicidade ou outros textos.
Porque é a peça publicitária? É por isso. É porque a publicitária é os materiais que podemos encontrar todos os dias no dia cotidiano, não é? E eu... A minha especialidade, a linguística aplicada, visa-se para ensinar, estudar como ensina uma língua estrangeira.
Entendi.
Para, é assim. e queria mostrar o ensino de uma língua. Não pode ser isolada à realidade social.
Social e cultural, né? De cada.
Exato,
Entendi.
exato. A peça publicitária é um material muito social, muito
Entendi.
autêntico, e assim, é por isso é uma peça publicitária e não é um texto literário ou qualquer coisa. É assim.
Ô, Julieta, isso é excelente, porque vai ajudar também a você se preparar melhor para o próprio exercício profissional no ensino da língua, né?
Exato. Queria ser uma professora no futuro.
Ah, excelente, então, esse seu investimento na formação acadêmica, ele é fundamental, né? E
Exato.
você nasceu em Changsha, é isso?
Exato.
É,
Changsha.
Changsha é a capital da província de Hunan,
Hunan,
é?
sim, exato, isso mesmo.
E fala um pouco de Changsha assim para os nossos ouvintes, Julieta. Parece muito
Changsha.
Changsha também a terra do. Changsha é a cidade do Mao Tse-tung, não? É
É da
isso?
terra natal do presidente Mao.
Ah, isso mesmo. Eu estive lá também.
Changsha é uma cidade muito antiga, a capital da província de Hunan, e localiza-se nas margens do rio Xiang e foi fundada no início do século III AC. E o que eu queria apresentar aqui, especialmente, é a nossa comida.
Você
Posso?
gosta de fazer também comida, nós ficamos sabendo. Ora, claro que pode sim. Por favor, fala um pouco da comida de Changsha.
Culinária Xiang, ou culinária de Hunan, é uma das oito grandes culinárias tradicionais da China. E é bem conhecida pelo nosso sabor picante, a nossa aroma fresca e a cor escura. São muitas e variadas os ingredientes para os pratos de Hunan. De acordo com as estatísticas, contém agora mais de 4 mil pratos.
Meu Deus, grande quantidade, uma variedade muito grande.
Exato.
Mas aqui, por exemplo, desses pratos, um dos que você gosta tem a carne de porco refogada, né? Tem asas de galinha mergulhada no mel. Escolhe um dos pratos para falar para nós, mais ou menos.
Ok. A nossa comida é picante e, como todos sabem, a comida de Sichuan também é picante, não é?
Sim.
Mas somos muito diferentes. A culinária de Sichuan é conhecida por sua mala. Mala, esta palavra em chinês, significa picante e entorpecente. Mas, por outro lado, a nossa é frequentemente mais picante pelo pimentão puro, só picante, sem entorpecente,
Cento por
e é
cento.
mais oleosa. E outra diferença entre estas duas é, geralmente, Hunan usamos mais os produtos defumados e curados. Porco defumado, pato defumado, peixe curado, chouriços curados e até tofu curado.
Sim.
E se calhar posso apresentar aqui um prato.
Ah, claro. Será um
Sim,
prazer,
sim, sim.
por favor.
Mas é um prato não picante. Mas eu gosto muito. Também é da culinária Xiang.
E você também gosta de fazer, né? Infelizmente,
Exato, exato.
nós não podemos comer, né, agora com os nossos ouvintes, mas pelo menos vamos saber como é esse prato. Conta para nós.
Como estou em Macau, há pouco restaurante da nossa comida. E assim, tenho de cozinhar propriamente.
E qual é o prato que
E
você vai apresentar?
o prato é frango com mel.
Muito diferente.
É muitíssimo fácil para o fazer. Primeiro, claro, precisa de comprar um frango inteiro de supermercado e preparar uns gengibres ralados e um meio copo de mel. Primeiro, esfrega o sal no inteiro frango com a mão. E lembra-se que tem de enfregar o sal em todos os lugares do frango. Deixa o frango para o lado e espera por mais ou menos 10 minutos para o sal se infiltrar bem em carne.
Sim.
E na saída, esfrega o mel no frango. É melhor que ter uma massagem ao frango para fazer a carne ser mais saudável e suave. E coloque o frango preparado e 2 copos de água num pote, qualquer pote.
Sim.
E finalmente, não esqueça de pôr os gengibres ralados no pote. Acenda o fogo e deixa-o cozer por mais ou menos 40 minutos. Então depois o prato já está pronto. Muito fácil, não é?
Ah, muito fácil, viu? E parece
Sim.
muito delicioso.
Sim. E acredita-me, você vai adorar.
E para acompanhar essa comida, arroz, como o que é que você sugere?
Sim, pode comer. Os chineses sempre comem arroz, não é?
Sim. Como você saiu de Changsha e chegou a Pequim para estudar português? O que foi que motivou você?
Posso ser honesto, antes de entrar na universidade, não soube muito sobre a língua portuguesa. Até não soube. O Brasil também fala a língua portuguesa e achei que, se calhar, o Brasil fala brasileiro, uma língua brasileira. É assim. E tenho uma oportunidade de não precisa de participar do exame da entrada para as universidades da China. Sabe, aquele exame é muito cruel e
Sim.
tenho muito medo dele. E assim, ah, posso não participar neste exame? Ok, vou. E assim, fui à Universidade dos Estudos Estrangeiros de Pequim. E sobre a língua portuguesa, porque a língua portuguesa também não sei porquê. Mas depois de aprender esta língua, gostei. Gostei muito desta experiência.
Você chegou até a ler Camões, né? Já, o que é um.
É.
E temos aí também a Gruta de Camões em Macau, né?
Sim. E até participei para uma vez num concurso de interpretações de poeta em Macau. E até consegui um campeão.
Oh, conseguiu ganhar
É.
um prêmio, conseguiu ganhar o concurso. Que excelente, parabéns. E
Isso, obrigada.
qual você vai terminar a sua tese quando? Próximo ano? Este ano?
Próximo ano, se calhar. Na verdade, o curso já acabou, mas ainda preciso de acabar com a minha tese.
Sim.
E a tese acho que vai acabar no próximo ano. E depois vou trabalhar em qualquer universidade
Então,
como
seu plano é
professor.
ser professora de português.
No facto, ontem fiz uma entrevista de emprego para ser professora em Xi'an.
Ah, esse ano. Ah,
É.
você sabia que eu fui o professor que abriu. Professor estrangeiro que ajudou a abrir o curso de português em Xi'an. Eu fui o primeiro professor estrangeiro da Universidade de Xi'an, de português.
Exato, a
É.
sério.
Sério,
A sério, a
trabalhei 3 anos.
Universidade dos Estudos Internacionais da Xi'an, não é?
Tui, Xi'an, sim, é Xi'an Huaiguai Taxi, é?
Sim,
Sim.
exato. Fui
Sim.
lá ontem.
Ah, você foi lá ontem, então.
É,
Que
é.
maravilha, vou torcer para você ser professora lá. Parabéns por essa escolha e nós precisamos de pessoas
Não
como
sei,
você
é.
para fazer esse intercâmbio entre as culturas, principalmente a cultura lusófona e a cultura chinesa. Muito importante. Parabéns.
Obrigada, mas não sei se a universidade vai escolher.
É, independente de você ir trabalhar lá ou não, onde você for trabalhar, o seu trabalho será muito importante para essa conexão intercultural, né?
É, também desejo conseguir este emprego, mas ainda não saiu o resultado, não sei.
Entendi. É só esperar. Ô, Julieta, agora nós estamos chegando no final do nosso programa. Foi um prazer muito grande conversar com você. Vamos esperar você terminar sua tese e, quem sabe, bater um novo papo sobre o seu trabalho já terminado. E até a próxima vez. Um grande abraço.
Ok. Obrigada, obrigada eu.
Tchau, tchau.